Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Na última semana, os petroleiros das bases da FNP participaram do 13º Congresso Nacional da Federação e definiram as estratégias de luta e a pauta de reivindicações para o Acordo Coletivo de Trabalho de 2022. Foram 4 dias de debates entre 160 petroleiros, entre delegados e observadores de vários estados do país. Este ano, a campanha reivindicatória terá como foco recuperar as perdas impostas pela Petrobras no último ACT. E quem conta pra gente sobre as estratégias traçadas pelo Congresso é o presidente do sindicato, Rafael Prado. Fala, Rafa!
Olá, Manu! Olá, ouvintes do Petrocast! Bom estar aqui de volta.
Rafael, esse ano tem eleição presidencial, existe uma forte crise econômica impactando o país, com alta dos preços, da fome, do desemprego, e tem a Petrobras praticando preços absurdos com o PPI e lucrando alto. Como esse cenário vai impactar na campanha salarial da categoria?
Olha, o Congresso da FNP foi atravessado por esse debate da Petrobras para os brasileiros. Inclusive, a FNP aprovou um programa para a Petrobras, 10 pontos que a gente quer discutir com a empresa para reverter esse cenário, né, para lutar contra a privatização e retomar o caráter estatal da Petrobras. Isso é fundamental e os petroleiros precisam entender por que, que essa luta é central. Essa Petrobras que retira direitos, essa Petrobras que vem atacando o plano de saúde, o fundo de pensão da categoria, é uma Petrobras tomada pelo mercado. É uma Petrobras que ainda não é privada, porém vem funcionando como uma empresa privada. Ela foi, digamos assim, uma gestão privatizada. Então é fundamental para que a gente possa ter um acordo coletivo de trabalho digno e que a gente possa discutir a recuperação dos direitos históricos da categoria que a gente perdeu em outras negociações, que a gente discuta o caráter da Petrobras, ou seja, a necessidade dessa empresa atuar como uma empresa estatal. Então, a nossa campanha reivindicatória, ela, obviamente, vai estar atravessada por esse debate. Então, nós vamos articular a luta da categoria em defesa do ACT com o debate mais estratégico de para onde nós entendemos que a Petrobras tem de ir.
Rafael, e se tudo der certo, esse ano será o último ano de governo Bolsonaro. Qual vai ser a estratégia de luta dos petroleiros diante dos ataques que o governo ainda pode impor à Petrobras e à categoria?
Frente ao desafio de derrotar o governo Bolsonaro, o Congresso da Federação Nacional dos Petroleiros apontou para a necessidade da unidade entre as duas federações, entre todos os sindicatos. É fundamental que a gente consiga, desde já, desde o início da campanha reivindicatória, o diálogo entre as duas federações, para que a gente tenha não só a mesa única de negociação, mas também para que a gente tenha um fórum que delibere sobre as lutas da categoria, para que essas lutas sejam com todos os sindicatos e não sejam lutas divididas. Por quê? O desafio é tremendo. A luta contra o governo Bolsonaro não tem que ser apenas nas urnas, mas também é fundamental fazer esse debate da necessidade de impedir a reeleição do Bolsonaro, mas a campanha reivindicatória petroleira, sobretudo a campanha, precisa ter as suas ações políticas, seus atos, as suas greves, as suas mobilizações a serviço dessa luta mais geral da classe trabalhadora. Então, só vamos conseguir isso com a unidade entre as duas federações. Inclusive, durante o Congresso, nós recebemos a carta dos petroleiros de Caxias, onde recentemente tivemos uma mudança na direção que apontou para a união entre FNP e FUP e aprovou nas assembleias, os trabalhadores, os petroleiros e petroleiras de Caxias aprovaram na assembleia uma carta apontando essa necessidade. E ainda bem, a plenária, o Congresso da FNP recebeu bem a carta, digamos assim, subscreveu, né, aquele sentido da luta, o caminho para a unidade FUP e FNP como imperioso para a vitória da categoria no ACT, mas também na luta contra o governo Bolsonaro.
Bom, e esse ano, você falou, a luta vai ser para recuperar os direitos que foram perdidos no último ACT e lutar por um ACT sem perdas. A gente, só lembrando aqui alguns ataques, né, do último ACT, teve o aumento da relação de custeio da AMS, teve ataques a Petros, teve congelamento de salário, né? Durante um ano a gente teve, a categoria teve apenas a reposição da inflação, não teve ganhos reais. Esse ano, quais são os principais pontos, quais são os pontos que você destaca de reivindicações sobre o ACT?
Nós estamos discutindo na pauta, foi uma pauta muito boa, a gente conseguiu uma grande síntese, digamos assim, dentro do Congresso. O sentido é esse, recuperar direitos, apontar para aquilo que a gente, no último período, teve de perda. Então, a gente está discutindo aumento real, discutindo a questão da produtividade da categoria, ficou bem acima da meta da Petrobras. Então, a gente quer a reposição da inflação, mas também quer aumento real. Nós estamos discutindo a questão do plano de saúde, reivindicando uma gestão própria da Petrobras, porque está sendo uma tragédia a Associação Petrobras de Saúde, reivindicando o retorno dos patamares de contribuição para o plano de saúde ao que havia antes, né? Você tem, não só na relação de custeio, mas também na racionalidade da distribuição da tabela. Nós achamos que aumentou demais para os mais velhos, aumentou demais a diferença entre as faixas etárias, e não precisa ser assim, não era assim, e consequentemente os aposentados e pensionistas estão sofrendo muito com o plano de saúde. Nós também discutimos pautas do horário administrativo, sobretudo o teletrabalho. Nós queremos que o teletrabalho entre na discussão do acordo coletivo de trabalho. Nós fizemos um aprendizado com o funcionamento do banco de horas, e não só queremos apontar para a necessidade de que a jornada estendida dentro do sistema Petrobras não seja contabilizada com o banco de horas, mas também a gente quer colocar, caso não seja possível, a gente quer colocar limites ao banco de horas. Convocação de finais de semana, dobras de turno, convocação para emergência, parada de manutenção. A gente quer apontar para um acordo de parada de manutenção para que as paradas sejam realizadas com tranquilidade. Então, todos esses temas estão dentro da nossa pauta. O tema da Petros também, temos cláusulas específicas para que a Petrobras assuma suas dívidas com o Fundo de Pensão dos Petroleiros. Então, essa pauta está a serviço da mobilização e da unidade da categoria. Nós estamos pretendendo entregar essa pauta em breve, vamos divulgar a data para a categoria. A FNP vai fazer uma reunião na próxima terça-feira para definir isso. Queremos também apontar para o início da campanha de maneira unificada. Então, nós vamos procurar a FUP para marcar um ato que possa dar início a essa campanha reivindicatória. Simbolicamente, os petroleiros e petroleiras, vamos convocar aposentados, vamos convocar pensionistas, companheiros ativos, um grande ato para que essa seja uma campanha viva, dinâmica, e com a força da categoria a gente possa garantir a recuperação dos direitos da categoria que foram perdidos nos últimos anos e também um reajuste salarial condizente com aquilo que vem acontecendo na companhia.
Mudando de assunto agora, vamos falar sobre a questão da tabela de turno. No último dia 3, a Justiça do Trabalho de São José dos Campos extinguiu a ação que estendia o turno de 12 horas na Revap como medida sanitária contra o coronavírus. Extinguiu sem julgar o mérito da ação. Com isso, caiu também a liminar conquistada pelo sindicato, que mantinha o turno de 12 horas na refinaria. Eu queria saber, Rafael, qual a sua avaliação sobre isso e como deve ficar a jornada do turno a partir de agora?
Olha, o primeiro de tudo é encarar a conquista dessa liminar como uma grande vitória da categoria, que impôs à Petrobras, esses 7 meses, a tabela de turno de 12 horas para a proteção da categoria, porque a Petrobras queria voltar para o turno de 8 horas ainda durante uma alta da pandemia. A realidade, inclusive, se impôs com a alta da Ômicron, né, que fez com que a Petrobras reconhecesse o erro. Então, essa liminar foi fundamental. É uma decisão que segue aí o avanço da vacinação, a queda nos números da pandemia. Então, por isso, essa ação acabou sendo extinta aí, sem resolução de mérito. A gente ainda tem uma outra ação que vai discutir se a empresa deve ser obrigada ou não a implantar a tabela eleita nas assembleias. Essa ação está aguardando decisão. A gente acredita que isso possa ocorrer em breve, já que é inclusive a mesma juíza que tomou a decisão sobre a Covid é a responsável por essa outra ação. Mas além disso, nós estamos num período de parada de manutenção, nós entendemos que não é adequado a empresa querer fazer uma modificação na tabela de turno nesse momento, que a gente precisa agora focar em segurança, que a gente precisa agora focar numa parada de manutenção sem acidentes. Inclusive, durante a parada, a gente arrancou o compromisso da empresa de não trocar o regime de turno dos trabalhadores. Foi uma grande vitória da mobilização nas assembleias. Esse era um problema que vinha se arrastando há anos. A gente espera, inclusive, conseguir discutir isso na CT e resolver de uma vez por todas. Mas, além disso, a gente vem discutindo saúde e segurança, a gente cobrou o efetivo da empresa, cobrou um melhor sistema de transportes para evitar atrasos, para que a turma possa trabalhar tranquila, cobrou da empresa o efetivo no laboratório, né, porque a gente sabe que na pós-parada e durante a parada sobe também o número de análises, e hoje o efetivo do laboratório da Revap foi reduzido. A gente esteve na gerência regional do MPT com os auditores fiscais, conversando sobre aquilo que a gente acha importante que a fiscalização aborde no diálogo com a empresa. Então, acreditamos que esse deve ser o foco nesse próximo período. Então, esperamos que o debate sobre qual tabela de turno virá, né, para a Revap após a queda dessa liminar aconteça após a parada de manutenção. Obviamente, qualquer decisão do nosso processo, a gente vai informar e vamos também organizar um diálogo com os trabalhadores para nivelar as informações e a gente poder seguir juntos, já que esse debate já se arrasta por longos anos e desde o início o sindicato teve muita transparência, realizou muitas assembleias e toda a linha vem sendo discutida e aprovada em assembleia e acreditamos que estamos indo bem e podemos vencer esse jogo da empresa com muita unidade contra a chantagem pela tabela eleita em assembleia.
E o programa de hoje fica por aqui. Siga o Petrocast na sua plataforma de áudio e ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver programa novo no ar. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato. Até a próxima!